Olá, meu nome é Ronildo Alves dos Santos e eu sou o professor que vai acompanhá-los nas próximas 8 semanas na disciplina de Ética e Cidadania. A proposta aqui é compreender os conceitos de ética, cidadania e sociedade, as relações que eles estabelecem entre si e contribuir para que você construa de forma fundamentada a sua própria opinião sobre os valores éticos e sobre sua responsabilidade enquanto cidadão. Então, nesse período nós vamos trabalhar fundamentação, história, temas atuais como ética e cidadania global, ética profissional e terminamos com uma discussão da ética na contemporaneidade. É nesse sentido que eu os convido a embarcar nessa proposta e participar ativamente das discussões na busca de formar ou de construir um conhecimento efetivo, significativo e, por que não dizer, transformador. Então, mãos à obra. Olá! Com esta aula nós damos início à primeira semana da disciplina de Ética e Cidadania. A proposta aqui é nós trabalharmos alguns conceitos operacionais que nos deem condições de discutirmos de forma apropriada os próximos temas que serão abordados. Mas antes eu gostaria de fazer uma observação. Nesta disciplina, pensando-a como uma disciplina introdutória, nós vamos trabalhar os termos ética e moral como sinônimos. Da mesma forma que as pessoas o fazem no dia a dia. Então, uma pessoa é ética ou antiética, uma situação moral ou imoral. Eu sei que muitos de vocês devem ter aprendido que uma coisa é ética, outra coisa é moral. E o que eu tenho a dizer para vocês é, não é bem assim. Não há nada que justifique, que fundamente ou que legitime tal distinção, a não ser um certo referencial teórico ou uma certa perspectiva filosófica. O que me preocupa muitas vezes é que as pessoas acabam tomando como natural, ou muitas vezes como óbvia, uma coisa que é simplesmente arbitrária. O que eu quero dizer é o seguinte: se a pessoa quer fazer ou trabalhar a partir dessa distinção, ela tem que ser capaz de dizer o que é fundamento essa distinção, da onde essa distinção veio, qual que é o referencial dela. Eu tenho minhas dúvidas que a maior parte das pessoas que trabalham dessa forma conseguem fazer ou dar a fundamentação. Então, nesse sentido, aqui nós vamos trabalhar como as pessoas trabalham no cotidiano, fazendo justamente essa equiparação entre ética e cidadania. E agora, então, nós entramos no nosso tema um pouco discutindo ética. A professora Marilena Chaui fez uma apresentação num daqueles seriados que a TV Cultura fazia sobre ética na década de 90, muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. E ela fala assim: nós somos seres passionais, nós temos paixões. E as paixões, como o amor, o ódio, a cólera, a vingança, a tristeza, a alegria, a generosidade, elas atuam, agem sobre o nosso caráter, sobre a nossa índole e produzem resultados terríveis. Nos colocam desorientados, na vertigem, desvairados, dilacerados, sem saber o que fazer. E a imagem que os antigos faziam das paixões agindo sobre o nosso caráter, sobre o nosso temperamento, era de um barquinho solto no mar durante a tempestade. E o barquinho sobe com as ondas, vai para o fundo d'água, é arrastado pelos ventos para a direita, para a esquerda, fica sem destino, fica à deriva. E é porque as paixões fazem isso conosco que é preciso a educação do nosso temperamento, da nossa índole, do nosso caráter, que é a educação da nossa vontade. A nossa vontade, recebendo uma formação racional, nos ajuda a escolher entre o bem e o mal, entre o vício e a virtude. A ética, portanto, é essa educação da vontade pela razão para a vida justa, bela e feliz, a qual nós estamos destinados por natureza. É uma apresentação muito interessante para abordar o tema ética e principalmente essa questão da ética enquanto um certo tipo de formação, uma educação, a educação do nosso caráter. E como que podemos pensar, como que se dá essa educação? Ora, ela nos vem pelo nosso processo de criação, de crescimento. É a nossa interiorização das regras, dos princípios e valores que são característicos da nossa sociedade. São aqueles princípios que regulam as nossas relações com os outros e com a própria comunidade. Então, ela tem um forte cunho social, mas também tem um cunho histórico. Ou seja, elas não são rígidas, elas se transformam, elas mudam com o tempo, mesmo porque as sociedades estão constantemente respondendo às demandas do seu tempo histórico. Essa é uma questão bem interessante. E nós, através do nosso próprio desenvolvimento crítico, acabamos ajudando, colaborando nessa transformação a partir do momento em que nós questionamos esses mesmos valores, essas mesmas regras, esses mesmos princípios, aceitando-os ou não, ou buscando transformá-los. É assim que os valores vão mudando de período em período. Nós podemos já mais ou menos visualizar ou propor para vocês uma certa conceituação do que seria ética. E nós atiramos do professor Sanches Vasquez. E que ele diz o seguinte: a ética, ou a moral, é um sistema de normas, princípios e valores segundo o qual são regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre eles e a comunidade. De tal maneira que essas normas, dotadas de um caráter histórico e social, sejam acatadas livre e conscientemente. A questão da interiorização. Por uma convicção íntima e não de uma maneira mecânica, externa e impessoal. Cabe a nós, então, no nosso processo, colaborar para o aperfeiçoamento, para a manutenção, para o aperfeiçoamento dessas mesmas regras. Um exemplo muito interessante que está no material de apoio da disciplina é o exemplo dessa moça africana que, justamente saindo de uma tribo, de uma aldeia na África, foi para os Estados Unidos e voltou para sua própria comunidade, fazendo certas propostas que modificavam, de certa forma, os costumes internos dessa própria comunidade. Então, é um processo bem interessante, é um processo contínuo, não dá para dizer evolução, mas de transformação. Isso porque, como nós dissemos, todas as culturas estão sempre respondendo às demandas do seu tempo histórico. E nós vamos ver como que isso afeta, por exemplo, tanto a questão ética quanto a questão da cidadania. Algumas outras características do campo ético no qual nós estamos trabalhando é que ele tem dois planos. Ele tem o plano da norma, como nós estávamos falando, mas ele tem também o plano do factual, do ato. Então, uma ação será ética ou não ética se ela estiver relacionada a essa norma, a essa regra ou a esse valor. Nós vimos a questão, uma norma é o roubo, não roubar é uma regra. O ato, então, de roubar ou de subtrair alguma coisa de alguém, ele é um ato que deve sofrer uma sanção moral. Por quê? Porque ele está relacionado a uma regra, e essa regra é não roubar. Uma outra, nesse sentido, o ato moral é sempre aquele ato que vai sofrer uma sanção do outro. Tá? Uma sanção que pode ser uma aprovação ou uma desaprovação. Então, uma sanção, uma questão de se o não roubar é, a questão da honestidade é uma sanção, é uma aprovação. A questão do roubo, roubar, é uma desaprovação frente à norma. Uma outra, nesse sentido, quem faz esse ato ou aquele que é sujeito a essa sanção de ser elogiado ou repreendido é aquele que nós vamos chamar do agente moral. Então, o agente moral é aquele que moralmente responde por alguma coisa, ou seja, digno de um particular tipo de reação, elogio, censura ou algo parecido, por ter feito ou falhado em fazer uma ação moralmente significativa. Uma outra perspectiva, outra característica da questão do campo moral ou do campo ético é qual que é a estrutura de um ato propriamente moral. Isso é bem interessante, principalmente para nós que muitas vezes somos ávidos em julgar, em fazer um juízo sobre os outros. Pensar um ato propriamente moral, isso é importante também para aqueles que vão fazer algumas avaliações ou apreciações éticas. Aqueles que vão trabalhar em comitê de ética ou em sindicâncias internas de empresas, tá? É tentar pensar na questão do quais são os componentes do ato moral. Então, vamos ver aqui. O primeiro que nós temos que observar é o motivo, aquilo que leva a pessoa a fazer ou a agir ou a praticar aquele ato moral. O motivo sozinho necessariamente não caracteriza o ato como moral, porque muitas vezes a pessoa não tem consciência do motivo pelo qual ela fez aquilo. Entretanto, é um dos componentes importantes do ato moral. O segundo, o fim visado. O fim visado com a consciência e a decisão de realizá-lo. Tá? Então, o ato moral implica na produção de um fim ou a antecipação ideal de um resultado. Então, e aí você vai ter a consciência do fim e a decisão de alcançá-lo. Isso dá a esse caso ao ato um caráter de voluntário. Um outro componente do ato propriamente moral, a questão da consciência dos meios. Bom, eu tenho uma motivação, eu viso um fim, e quais os meios que eu vou utilizar para atingir esses fins? Sempre na perspectiva de que os fins não justificam os meios. Bom, ótimos fins requerem também ótimos meios, tá? Para que sejam alcançados. Uma outra característica é o resultado. O ato moral, ele é visto, ele se finaliza realmente no resultado. No que diz respeito ao agente, então ele consuma-se no resultado, ou seja, na realização ou concretização do fim desejado. Então, essa seria propriamente uma estrutura do ato moral. Então, nós temos um exemplo aqui muito interessante. De uma questão do enfermeiro alemão que confessa ter matado 30 doentes. Não vamos discutir o motivo que o levou a fazer isso, mas a explicação que ele dá é que qual que era o fim visado? Ora, reduzir a dor e o sofrimento desses pacientes. Ora, um fim louvável. Quais os meios que ele utilizou? Ele aplicou certos fármacos nos pacientes para que eles morressem mais rápido. Não que eles tenham pedido nada, mas ele sentiu a necessidade de dar uma tranquilidade para aquelas pessoas. Tá? O resultado? Um dano às pessoas. Essas pessoas vieram a óbito. Então, percebam como isso é um ato... Como que nós podemos estruturar ou ver a estrutura de um ato moral e mesmo de uma avaliação moral a partir disso. Tá? Não é também apenas a questão do ato, pronto, mas é acima de tudo a motivação, o fim visado e a consciência dos meios. Então, isso é muito importante para que nós compreendamos um pouco como funciona essa questão do ato moral. Como nós vimos antes, A nossa formação ética, ela se dá a partir do momento em que nós interiorizamos os valores, as regras e os princípios da sociedade na qual nós vivemos. Essa interiorização, esse processo é um processo de mão dupla, porque na mesma forma em que a sociedade me condiciona, eu também sou capaz de transformar essa sociedade. Esse processo todo de interiorização tem um outro nome também, que é o processo de socialização. E aqui tem um texto muito interessante, que eu trabalho bastante com os alunos, que é esse do Peter e da Brigitte Berger, que é Socialização como ser membro de uma sociedade. É um texto que eu indico para que vocês leiam, mas é apenas alguma, e é uma coisa muito interessante, porque a questão do que é uma das teses deles no texto é justamente isso: o processo de socialização, ele é um processo tão profundo que ele é capaz de fazer alterações até na nossa perspectiva fisiológica, até no nosso fisiologismo, melhor dizendo. Então, essa é um texto que eu indicaria para vocês. Então, o que é a socialização? Segundo os Berger, a socialização é o processo pelo meio do qual nós aprendemos a ser membro de uma sociedade, membro de um grupo. Esse processo é basicamente a imposição de padrões sociais à conduta do individual. O mecanismo desse processo é um mecanismo que é de interação e de identificação. Um exemplo desse processo de interação e identificação pode ser retirado do próprio núcleo familiar. O que os pais ensinam para os filhos não é apenas uma série de atitudes, mas um padrão social global de conduta que pode ser chamado, por exemplo, de papel de mãe, papel de pai. Esse processo também de interação e identificação vai configurar aquilo que nós chamamos de a nossa individualidade. E, a partir da interiorização dos comandos e proibições morais vindos do exterior, vai construir a nossa consciência. Aquilo que nós chamamos de consciência. Entretanto, o processo de socialização, ele não configura a nossa individualidade na sua total extensão. Essa parte socializada da nossa individualidade é que vai nos dar aquilo que se chama de identidade, um certo pertencimento nosso a um grupo específico. E esse processo, uma característica dele é que ele nunca acaba. Nós estamos sempre sofrendo a sua influência. E aqui uma questão do final do texto dos Berger, que é justamente sobre a consciência, né? Que é basicamente a interiorização, ou melhor, a presença interiorizada dos comandos e proibições de ordem moral vindos do exterior. Para finalizar, apenas a gente uma historinha da Mafalda, naquela no qual ela diz: "Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e que sei lá o quê." A mãe pergunta: "Inquilino? Mas que inquilino?" "Esse que a gente tem aqui dentro." E é isso que nós chamamos da nossa consciência. Finalizando a aula de hoje, o que eu gostaria que vocês ficassem é justamente com esse conceito de ética trazido pelos Vasques, e que nós vamos revivê-los, ou que nós vamos trabalhá-los nas próximas nas nossas próximas aulas. Justamente da ética ou da moral, que se refere a normas, princípios e valores segundo o qual são regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre eles e a sociedade. Então, até a nossa próxima aula. Dando continuidade às nossas discussões desta primeira semana da disciplina de Ética e Cidadania, nós vimos no vídeo anterior a intrínseca relação que se estabelece entre o processo de socialização e a nossa constituição enquanto sujeitos éticos. Nesta parte, nós vamos trabalhar um pouco a definição de sociedade e a nossa identificação enquanto cidadãos. Uma primeira definição que nós podemos ter, aquela tirada do dicionário, que trabalha a cidadania enquanto um agrupamento de pessoas que vivem num território comum, interagem entre si, seguem determinadas normas de convivência e são unidas por um certo tipo de pertencimento a um grupo social. Essa definição ela é interessante porque é um pouco aquilo que nós entendemos quando nós pensamos o que vem a ser uma sociedade. Entretanto, para a teoria social, essa conceituação ela é um pouco diferenciada. Estabelece-se normalmente como relevante três conceituações básicas. Uma delas é a sociedade como uma estrutura. A segunda, pensar a sociedade como uma solidariedade. E a terceira, a sociedade como um processo criativo. Cada uma dessas três conceituações tem os seus próprios pensadores. A ideia da sociedade como estrutura, ela ressalta, de certa forma, o primado da estrutura social sobre a existência dos indivíduos, enfatizando mais o poder das normas sociais na orientação das condutas. Os representantes dessa linha são, normalmente, os próprios sociólogos, como Durkheim, também Karl Marx, Max Weber. Uma outra concepção, que é aquela da sociedade como solidariedade, vai, ao invés de ressaltar a estrutura ou as normas, vai ressaltar as interações entre os membros que compartilham a vida social. O importante aqui é justamente aquela ideia do pertencimento a uma comunidade que tem uma mesma linguagem, uma mesma cultura. Os representantes dessa linha conceitual, nós podemos ter o McIntyre, ou mesmo Habermas, ou Jeffrey Alexander. O terceiro tipo é aquele que trata da sociedade como um processo criativo. Então, é uma sociedade com uma maior fluidez, que procura formas mais criativas de participação social e política e de transformação no próprio meio. Um representante básico dessa linha é Jorge Zimmel. Essas três considerações, elas sofrem os desafios do mundo contemporâneo, do século XXI, através do processo da globalização, do desenvolvimento das novas tecnologias da informação e da criação e do estabelecimento das chamadas comunidades multiculturais. Termos como territorialidade, pertencimento, unidade, acabam se tornando problemáticos dentro dessa nova realidade. Isso é tão interessante que hoje já se propõe algo, uma quarta possibilidade, que é a ideia da sociedade enquanto elástica, né? Que ressalta justamente essa questão de que as relações sociais transbordam os espaços territoriais e que as interações são mais mediadas pelas novas tecnologias da informação, as quais produzem efeitos tanto no plano social quanto no plano político. Essa identificação das possibilidades de nós pensarmos a sociedade e os desafios colocados a elas pelo mundo contemporâneo é importante, principalmente para nós considerarmos um outro tema dessa nossa disciplina, que é justamente a cidadania. A cidadania, de certa forma, nós podemos pensá-la a partir de três elementos. O primeiro, aquele que a considera como um status legal, definido por uma série de direitos civis, políticos e sociais. A segunda, que considera os cidadãos efetivamente como agentes políticos, aqueles que participam ativamente das decisões políticas. e aquela que considera a cidadania enquanto um pertencimento a uma comunidade política que fornece uma certa distinção, uma certa identidade. Esses três modelos podem ser trabalhados a partir dos dois modelos que se apresentam hoje para discussão no campo da cidadania, o modelo republicano e o modelo liberal. O modelo republicano tem como exemplo, a democracia ateniense ou a República Romana. E já o modelo liberal tem o período do Império Romano. Os autores republicanos nós poderíamos considerar Aristóteles, Cícero, Maquiavel ou Rousseau. Já na perspectiva liberal, John Locke e Adam Smith. O modelo republicano, ele foca mais na questão do autogoverno e na participação direta do cidadão nas decisões políticas. O modelo liberal, ele já foca mais no exercício de um certo status legal ou no exercício de certos direitos, né, garantidos por lei. Na perspectiva liberal, autor clássico que se tem é justamente o sociólogo inglês Theodore Marshall, que em 1950 vai publicar um livro intitulado Cidadania, Classe Social e Status, que vai ser um marco para a discussão da cidadania a partir de então. Estudando a história da Inglaterra, Marshall vai perceber uma certa evolução no processo de cidadania e que ele vai identificar nesse processo três elementos: um elemento civil, um elemento político e um elemento social. Só vamos ver um pouquinho o que ele coloca a partir dessa ideia da descrição desses elementos. O elemento civil, então, é composto pelos direitos necessários à liberdade individual, como a liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento, religião. O elemento político refere-se ao direito de participar do exercício político, ou de uma forma direta, ou através do voto. E os direitos sociais, que são aqueles direitos mínimos para um bem-estar, que seja a questão do emprego, a questão da educação, direito à saúde. Então, essa perspectiva, esses dois modelos são interessantes porque eles são os modelos colocados hoje para a discussão sobre a cidadania. A questão que se coloca aqui é: com qual deles você se identifica? O modelo republicano ou o modelo liberal? E acho que é aqui que vale vocês se colocarem. E nós voltamos, então, na próxima semana.